Renascença, a par com o mundo.
Connosco aqui Eunice Lourenço, editora política da Renascença, e Maria Henrique Espada, editora política da revista Sábado. Olá, Maria, bem-vinda.
Bom dia,
de
obrigada.
Novo. Eu começo com algo completamente diferente, porque soube, e aqui peço ajuda à Paula Queiro Varela, que está na Assembleia da República, que houve uma votação hoje na Assembleia da República pela qual é preciso um exercício de memória considerável. Queres explicar?
Sim, eu acho que mais do que o exercício de memória que foi feito ao longo destes dias a propósito do bloqueio na Ponte 25 de Abril em 1994, o que tem de curiosa a votação a que assistimos hoje é ser um voto de condenação do PCP a um governo, no caso o governo Cavaco Silva, como sabemos. Isto vem tudo a propósito do bloqueio da ponte nesse ano de 1994, o princípio do fim do cavaquismo, como costuma dizer-se à distância destes anos. E a verdade é que este voto do PCP, que condenou a repressão policial do governo de Cavaco Silva, ordenada pelo governo de Cavaco Silva, contou aqui com os votos favoráveis do PS. Essa é que foi, no fundo, a estranheza. E, portanto, este voto de condenação por causa de uma repressão que aconteceu em 1994,
sim,
éramos todos novos,
acabou
por ter o voto a favor de toda a esquerda, do PS, do PAN, do Bloco, do PCP, dos Verdes. Apenas o PSD e o CDS votaram contra, e também dois deputados do PS, já agora vale a pena referir, foram eles Ascenso Simões e Fernando Rocha Andrade. E vale a pena também explicar que este texto implica que o Parlamento considera que este governo PSD, durante 9 anos, impôs ao país uma política de retrocesso social, que liquidou direitos sociais, que tentou silenciar a contestação popular e social e que reprimiu a luta dos trabalhadores e das populações, por vezes de forma violenta, como aconteceu neste protesto na Ponte 25 de Abril. Ora, o que se ouviu das bancadas do PSD não surpreende, foram gritos de vergonha dirigidos ao Partido Socialista por votar ao lado do PCP.
E eu que pensava que o assunto mais longínquo na memória desta semana era o prédio Coutinho, mas afinal, atrás do prédio Coutinho, os 19 anos...
Hã? Memórias bem antigas.
É verdade, este é 25 anos. 24 de junho de 1994. Por causa de um aumento de 50% do custo das portagens.
É verdade, mas eu acho que o que me espanta aqui, de facto, é o voto do PS. Eu acho que o PS não podia votar ao lado do PCP neste texto, porque não é só... O texto não condena só, como a Paula disse, o que se passou na Ponte 25 de Abril, condena toda a governação do PSD, das maiorias absolutas de Cavaco Silva, retratando-a praticamente como um governo fascista.
É uma ditadura.
Uma ditadura, exatamente.
Bom, e de facto é surpreendente, não podíamos deixar de começar com esta surpresa relacionada com o passado. Bom, no presente temos aqui vários assuntos relacionados, nomeadamente esta semana marcada muito pela questão da autonomia do Ministério Público. Há uma greve de magistrados do Ministério Público e enquadrado também no combate à corrupção. Pois que até alguém, numa altura em que estamos a falar de problemas no Serviço Nacional de Saúde, falou numa epidemia.
Os quiseres do saber, da competência e do mérito foram, por vezes, substituídos pela fidelidade partidária, solidariedades e interesses vários. Aqui, é muito, em minha opinião, radica a epidemia da corrupção.
Ora, aí está, a epidemia da corrupção, o soundbite da semana.
Em termos de memória, convém lembrar que isto é a voz de
Ramalhianos,
que eu acho que já não...
Não, curiosamente, Ramalhianos que brincou dizendo que a sala estava cheia de jornalistas para ver se ele estava senil, disse ele.
Exatamente.
Bom, Maria Henrique Espada, a questão da corrupção, sim, entra aqui esta semana por várias janelas, digamos assim.
É
questão
uma série delas, não é?
E então, porquê é que não é uma prioridade? Tem sido uma prioridade? É o assunto sempre arrastado.
Esse é que é o mistério, não é? Aliás, aquele telefonema do próprio Presidente da República à Procuradora-Geral, embora eu discorde um bocadinho do método de telefonemas para questões tão sérias quanto esta.
E telefonemas,
não é?
divulgados pelo próprio Presidente.
Ele queria marcar ali uma posição política, mas quando ele também já telefonou para Cristina Ferreira e desgraduou dessa forma o ato de telefonar enquanto ato político,
Não sei se foi a melhor forma. Agora, em termos de conteúdo ou em termos políticos, obviamente o que ele faz com aquilo e a quase anunciar um pré-veto às questões que estavam a ser votadas no Parlamento é ocupar um espaço que os partidos objetivamente não estão a ocupar e quando ocupam fazem-no em sentido contrário àquilo que seria expectável, pelo menos daquilo que me parece. Nós tivemos, de facto, a declaração do general Ramalhianos, a ex-procuradora-geral da República também teve uma intervenção, a Joana Marques Vidal também teve uma intervenção nesse sentido de preocupação com as redes de corrupção, etc.
Sim.
De compadrio e não sei o que mais. Houve uma série de dados, houve aquele relatório do GRECO, que é uma organização do Conselho da Europa contra a corrupção a que vários Estados aderiram, e que disse que Portugal não está a fazer, ou está a fazer menos do que a maior parte dos países. E depois tivemos no Parlamento a votação de dois projetos, de duas propostas do PS e do PSD, que geraram também protestos das instâncias judiciais, em concreto a esta greve, que ainda não foi desmarcada, dos magistrados do Ministério Público. E essas propostas não só não vão ao encontro daquilo que tem sido este clamor, enfim, social, de preocupação com a corrupção, como vão mesmo em sentido contrário. A proposta do PSD, é sabido, propõe uma maior politização, um reforço dos elementos eleitos politicamente no Conselho Superior de Magistratura. A proposta do PS, que não propõe isso, tem também alguns elementos que são francamente preocupantes nessa matéria, não é? Uma das coisas que a proposta do PS propõe é, por exemplo, uma espécie de possível veto financeiro a perícias determinadas pelo DSIAP. Eu vou caricaturar um bocadinho, não é? Mas é como se Mário Centeno pudesse dizer que perícias que se fazem ou não se fazem, se forem demasiado caras, não se fazem, e dizer isto ao Ministério Público. E há aqui, obviamente, isso é de facto em sentido contrário àquilo que deveria ser uma preocupação com o reforço do combate à corrupção, e não se percebe quando o próprio governo apresenta uma proposta que é diferente da do PS.
Já vou a ti, Eunice, vou só recuperar as palavras do Rui Rio sobre esta matéria da composição.
Tem ideias tão antigas sobre justiça.
Vamos
muito
lá ouvir.
Antigo. Não pode ser um sistema opaco, fechado sobre si próprio, não é? Em que as avaliações dos magistrados são sempre muito boas e excepcionais. Tem de se abrir à sociedade, e a sociedade, não é a política, a sociedade tem de estar presente no Conselho Superior da Magistratura, em maioria. Só assim é que é transparente.
E está a pedir democracia no Conselho Superior.
Sim, aparentemente está a pedir democracia e está a pedir algum tipo de fiscalização no Conselho Superior do Ministério Público. Aqui o problema é sempre um equilíbrio justo ou não entre o poder político e o poder judicial. E eu acho que o que fomos assistindo esta semana foi não só um completo desequilíbrio, como ainda por cima pouco respeito pela separação de poderes, seja por parte do Presidente, seja até por parte dos magistrados. Há um órgão que está a legislar, que tem o poder legislativo. Há uma greve preventiva em relação a isso que está a ser legislado. Há um Presidente da República que é quem tem de apreciar aquilo que sairá do Parlamento e que não só pré-anuncia um veto, como se põe ao lado de uma greve. E eu acho que isto, mais do que o processo legislativo que venha a acabar ou não, isto ainda faz mais pela má imagem do combate à corrupção, porque é uma mistura de poderes que deviam ter respeito cada um pelo seu espaço e que, ainda por cima, com o Presidente, quer dizer, o Presidente, como a Maria já disse, já desgraduou o valor dos telefonemas, mas está a desgraduar o valor do cargo presidencial ao agir desta maneira. O Presidente está...
Mas o Presidente poderia eventualmente estar a agir, poderia não publicitar as suas ações. É
claro,
suposto.
Mas o Presidente foi ao ponto...
No paradigma anterior, o Presidente fazia demarcha, mas nem sabia.
Mas a escandaleira que seria, até publicamente, se, por exemplo, tivesse sido Cavaco Silva a fazer
exatamente,
este
exatamente, é verdade.
Haveria
vários votos de protesto.
Haveria imensos votos de protesto. Haveria um clamor público.
Mas é que, Marcial, não só telefona, como faz saber... Nem é faz saber que telefonou. Telefonou ele próprio para a Lusa, a anunciar, para a agência Lusa, a anunciar que tinha telefonado. E Quer dizer, não é assim que se combate a corrupção. Até os magistrados do Ministério Público podem ter alguma razão, embora aqui também se trate, no fundo, de lutas de poder. E, ao transformar toda esta questão, também ela, numa luta de poder, não se está a fazer nada, mesmo nada, pelo combate à corrupção.
Um segundo tema pode estar um pouco ligado a este, tem a ver com a formação das listas de deputados. Tem-se falado muito sobre as ligações.
Outra luta de poder.
Exatamente. Sobre as ligações também entre os partidos e o aparelho da administração pública, porque basicamente a questão da corrupção tem sido muito focada naquilo que está a acontecer na administração pública e tem sido em várias declarações que temos ouvido ao longo da semana. A mais recente é de Joana Marques Vidal à Renascença. Mas na questão das listas, que estão aí em andamento, Maria Henrique Espada, curiosamente o PCP esta semana aparece associado a uma espécie de limpeza dos ficheiros, neste caso das suas listas de deputados, afastando alguns históricos. O que é que está a passar aqui? É a maneira de responder do PCP?
O PCP está em dificuldades. Normalmente esta questão das listas coloca-se sobretudo para os partidos que estão em dificuldades. Aliás, basta ver o que está a passar agora, onde a maior discussão em torno das listas é no PSD, não é? E curiosamente no PCP. O PCP teve dois péssimos resultados nas últimas eleições. Teve nas europeias, onde perdeu votos de forma muito significativa, e teve nas autárquicas anteriores, onde tinha perdido câmaras também de forma muito significativa.
Mas estavam à espera de criar mudanças na liderança, ou não?
Eu não sei se isto não é o contrário, se não é uma reação da liderança preventiva.
O PC é o partido que reaja de forma esperada,
para evitar outro tipo de reações, não é? E é um bocadinho surpreendente, de facto, as pessoas estão a ser, não é despedidas, mas é rechaçadas para serem cabeças de lista.
Vamos lá, só contextualizar.
Há vários nomes, por exemplo. A Rita Rato, que passa para um dos círculos de imigração e, portanto,
não vai ser eleita
deputada. Não. A justificação foi um dos primeiros casos a ser conhecida. A justificação é que era uma opção própria. Foi mesmo a mesma justificação, basicamente, de quando o Miguel Tiago saiu do Parlamento.
Sim.
Não é? Acho que é...
É a Luísa Apolónia.
Ao lado dos verdes,
exatamente. É a Luísa Apolónia que vai por Leiria em vez de ir por Setúbal, e em Leiria não tem eleição assegurada. Jerónimo de Sousa ontem justificou isto com têm de reforçar para tentar ganhar mais votos nos sítios onde não costumam ter tantos votos.
É um exercício de cinismo.
Claro que é. Mas é um exercício tão PCP.
E nos outros partidos, rapidamente, estamos em que ponto? Estamos só para explicarmos em que ponto é que estamos.
No PSD estamos em ponto reboçado. Que é as distritais a indicarem os nomes para a direção nacional e a indicarem nomes que Rui Rio não quer. Rui Rio, por exemplo, disse que não queria...
Diz? Nem pintados de amarelo. Não há como.
Nem de cor de laranja.
Hugo Soares por Braga, a Maria Luísa Albuquerque por Almada.
Mas tem um verão quente, estou a ver.
Miguel Pinto Luz por Cascais.
Vai ser muito complicado, não?
Porque Rui Rio deu umas diretivas que queria excluir autarcas, mandou ali umas linhas orientadoras para as listas, assim com alvos próprios para não serem incluídos.
Mas não serviu de nada.
Não serviu de nada, porque os distritais mandaram mesmo esses nomes.
Pronto, no fundo estamos em contagem decrescente para as listas que vão ser feitas.
Sim, mas no PSD...
Até vou pôr aqui um contador.
No PSD vai ser feio e difícil.
A coisas tão feias quanto as coisas podem ser feias nestes processos. Não é? Esta semana também em Lisboa houve um episódio perfeitamente caricato em que são propostos dois nomes, um dos quais de uma senhora que é professora na Universidade Nova, não é? Foi proposta pelo Luís Newton, na Conselhia de Lisboa, veio dizer que ela não sabia de nada. Se propuseram o nome dela, ninguém a convidou, ela não conhece as pessoas que a propuseram, as duas pessoas que a propuseram, portanto, façam o favor, tiram o meu nome da lista, que eu não quero ser candidata à deputada. O nome dela aparentemente terá sido apresentado para travar outros nomes. E quando se chega a este nível de pequenino de mercearia,
sim,
não estamos bem.
Estamos em contagem decrescente, Eunice. Já vamos introduzir só o contador para, em 30 segundos, explicar que já há alguns assuntos que, até ao fim da legislatura, estão a ser resolvidos. E um deles foi o cadastro das terras.
Sim, um assunto que só interessa a uma moça do campo como eu, mas como há muita gente com terrenos, interessa a mais algumas pessoas.
Portanto, o relógio está a contar e o cadastro está já está fora.
O cadastro está resolvido e resolvido com o PSD. A lei de bases da saúde, que ainda não está resolvida, a ser resolvida será com o PSD. As taxas moderadoras a serem resolvidas será com o PSD. O que também vem aqui acrescentar tensão no PSD, com Rui Rio a dar a mão ao governo em fim de legislatura contra muita gente do seu próprio grupo parlamentar. A habitação está a ser resolvida mais à esquerda. Ainda faltam as leis laborais, que aí sim há uma grande expectativa de como é que vai ser-se, mas em que o PS também vai precisar do PSD para resolver alguns assuntos. E já só há 3 semanas para resolver tudo o que está no Parlamento, inclusive as beatas do PAN, ainda vamos descobrir
muito
que
bem.
Afinal vão ser criminalizadas, mas sem multa.
Então vamos ficar com o nosso relógio todas as semanas para analisar o que falta aprovar. Obrigado, Maria Henrique.
Obrigada,
Espada,
Maria.
Editora de Política da Sábado, Eunice Lourenço. Vamos regressar então com o Somente à Sexta e outro relógio para a semana.
Renascença, a par com o mundo.